Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine na Three. Hoje vou resumir e analisar o livro Que Bobagem? Pseudociências e outros absurdos que não merecem ser levados a sério é uma obra de divulgação científica escrita por Natalia Pasternak, microbiologista e divulgadora da ciência, em parceria com o jornalista científico Carlos Orsi. O livro examina práticas, crenças e discursos que se apresentam como conhecimento confiável, mas que, segundo os autores, não atendem aos critérios mínimos de teste, evidência e revisão que caracterizam a investigação científica. Se o propósito central da COSIA é oferecer ao leitor uma ferramenta de distinção entre ciência e honesto, especio le COSIA, legitima ex pseudociência. Em vez de tratar crenças populares apenas como curiosidades inofensivas, a obra enfatiza que promessas sem base empírica podem afetar decisões de saúde, consumo, educação e políticas públicas. O tom é direto, cético e acessível, voltado a leitores que desejam compreender porque certas alegações parecem convincentes. Como são avaliadas e quais riscos surgem quando o pensamento mágico substitui evidências verificáveis? Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro, primeiramente. A separação prática entre ciência verificável e pseudociência sedutora, um dos eixos do livro é a distinção entre ciência e pseudociência em termos práticos, não apenas filosóficos. Pasternak e Orsi partem da ideia de que a ciência trabalha dentro de limites observáveis, com hipóteses que podem ser confrontadas com dados, corrigidas e eventualmente abandonadas. A pseudociência, por contraste, tende a preservar suas conclusões independentemente dos resultados, recorrendo a explicações vagas, exceptes convenientes ou alegações impossíveis de testar. Essa diferença é importante porque muitas práticas criticadas no livro usam vocabulário técnico, aparência institucional e relatos pessoais para parecerem equivalentes à ciência. Os autores mostram que a questão não é se uma ideia estranha, antiga ou impopular, mas se ela aceita critérios públicos de verificação. O ponto central é que uma alegação confiável precisa permitir erro, comparação e revisão. Quando uma prática se protege contra qualquer possibilidade de refutação, ela deixa de funcionar como conhecimento e passa a operar como crença blindada. Essa abordagem torna o livro um guia de leitura crítica diante de promessas terapêuticas, espirituais ou comportamentais vendidas como fatos estabelecidos. Em segundo lugar, como placebo, testes clínicos e vieses explicam curas aparentes. O livro dedica atenção à razão pela qual tratamentos sem eficácia específica podem parecer funcionar. Esse ponto é essencial para evitar uma conclusão simplista de que usuários de pseudociências são sempre ingênuos. Sintomas variam naturalmente, muitas doenças melhoram com o tempo. Pacientes buscam tratamento nos momentos de maior desconforto e relatos pessoais costumam destacar sucessos enquanto esquecem fracassos. O efeito placebo também pode modificar percepções de dor, bem-estar e expectativa, sem demonstrar que a intervenção tenha uma ação causal própria sobre a doença. Por isso, os autores valorizam métodos como comparação entre grupos, controle, aleatorização e avaliação cuidadosa de resultados. A mensagem prática é que experiência individual não basta para validar um tratamento, porque a mente humana é vulnerável a padrões ilusórios e interpretar-se pós-fato. Quando uma pessoa melhora após uma intervenção, ainda é sério perguntar se ela melhoraria de qualquer modo, se recebeu outro cuidado simultâneo ou se o desfecho medido é subjetivo. Essa discussão dá ao leitor uma base para entender por que a medicina baseada em evidências exige mais do que testemunhos convincentes. Em terceiro lugar, astrologia, homeopatia, acupuntura e terapias alternativas. Sob exame crítico, a obra ganhou visibilidade por abordar práticas populares como astrologia, homeopatia, acupuntura e outras formas de terapia alternativa ou explicação simbólica da realidade. A crítica não se limita a ridicularizar crenças, mas pergunta quais mecanismos são propostos, que evidências existem e como essas evidências se comparam a explicações mais simples. No caso da astrologia, o problema é a ausência de demonstração confiável de que poses astrais determinem personalidade ou eventos individuais. Na homeopatia, a dificuldade envolve princípios incompatíveis com conhecimentos consolidados de química e farmacologia, além da falta de eficácia robusta, além de placebo para muitas alegases. Em práticas corporais ou energéticas, os autores investigam se há efeitos específicos mensuráveis ou apenas benefícios contextuais, como atenção, relaxamento e expectativa. O valor dessa análise está em separar três coisas que frequentemente se confundem uma prática por oferecer conforto. Pode fazer parte de uma tradição cultural e ainda assim não demonstrar a eficácia objetiva que promete. Essa distinção ajuda o leitor a avaliar, alegar-se sem depender apenas de familiaridade, autoridade social ou popularidade. Em quarto lugar, os prejuízos sociais, financeiros e sanitários das promessas sem evidência, que bobagem! Insiste que pseudociências não são apenas opiniões privadas ou entretenimento inofensivo. Quando uma promessa sem evidência é vendida como tratamento, orienta o indivíduo sob cão pública. Ela pode deslocar recursos, atrasar cuidados eficazes e explorar pessoas em momentos de vulnerabilidade. O dano pode ser financeiro, quando consumidores pagam por intervenções sem benefício demonstrado, sanitário, quando abandonam vacinas, medicamentos ou diagnósticos adequados. E social, quando políticas públicas passam a legitimar práticas sem respaldo confiável. A experiência recente da pandemia de COVID-19 torna esse argumento especialmente sensível, pois mostrou como desinformação médica e falsas curas podem se espalhar rapidamente e influenciar decisões coletivas. Os autores também chamam a atenção para a assimetria entre quem vende uma promessa e quem assume o risco de acreditar nela. Uma alegação sedutora pode custar pouco a quem a divulga, mas muito a quem a utiliza como base para decisões graves. O livro, portanto, vincula ceticismo à responsabilidade pública. Questionar evidências não é apenas um exercício intelectual, mas uma forma de reduzir danos concretos à saúde, ao bem-estar e ao orçamento das pessoas. Por último, a polêmica sobre psicanálise e os limites do enquadramento científico. Ambos aspectos mais debatidos do livro é a inclusão da psicanálise entre as práticas tratadas de modo crítico. Essa escolha provocou reações de profissionais intelectuais que consideram a psicanálise uma tradição clínica. Cultural ou interpretativa mais complexa do que uma simples pseudociência. A controvérsia revela uma tensão importante da obra ao adotar uma régua fortemente orientada por evidências empíricas. Os autores privilegiam intervenções capazes de demonstrar resultados testáveis e mecanismos plausíveis. Para seus defensores, essa postura protege o público contra explicações imunes, a verificação e terapias que reivindicam a autoridade sem comprovação suficiente. Para críticos, porém, o enquadramento pode reduzir debates de filosofia da ciência, clínica e subjetividade a uma oposição rígida entre ciência e bobagem. Essa polêmica não invalida o papel do livro como obra cética, mas mostra que sua recepção depende também do campo avaliado. A discussão sobre psicanálise torna visível uma pergunta mais ampla a ter: que ponto uma prática interpretativa pode reivindicar estatuto científico? E que tipo de evidência deve sustentar intervenções voltadas à saúde mental? Nesse sentido, o livro se destaca também por estimular debate público sobre critérios de legitimidade. Em conclusão, que Bobagem é indicado para leitores interessados em divulgação científica, medicina baseada em evidências, pensamento crítico e debate público sobre SODE. Também pode ser útil para profissionais de educação, jornalismo, comunicação científica e políticas públicas, que precisam avaliar alegações apresentadas com aparência técnica. Seu benefício prático está em oferecer perguntas simples e rigorosas: qual é a evidência? Como foi testada, existe grupo de comparação, o efeito supera placebo. quem lucra com a promessa e quais riscos surgem se ela estiver errada? Intelectualmente, o livro ajuda a compreender por que crenças em base sólida sobrevivem mesmo em sociedades com amplo acesso à informação. Em comparação com outras obras de ceticismo, seu diferencial é a combinação de linguagem acessível. Exemplos muito presentes no cotidiano brasileiro e intervenção direta em controvérsias recentes, incluindo terapias alternativas. Discursos de bem-estar e disputas sobre saúde pública. O livro não busca ser um tratado acadêmico de filosofia da ciência. E justamente por isso sua força está na função de triagem. Ele ensina ao leitor comum a desconfiar de promessas grandiosas antes de aceitá-las como conhecimento. Mesmo quando suscita discordância, destaca-se por colocar a avaliação de evidências no centro de decisões pessoais e coletivas. Se você quiser apoiar Natália Pasternak, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!